Bom dia, bem-vindos à edição quinzenal do Canal Central. Cá estamos de novo a entrar no coração de Aveiro para falar sobre a atividade no município. Vai ser assim este programa, desde logo destacando na abertura e de forma um pouco mais abreviada a apresentação esta semana do Ferri, do projeto do Ferri, que foi promovida nos estaleiros, são responsáveis pela construção no Seixal. É aí que será feita essa construção, um consórcio de dois estaleiros do grupo ETE. Essa obra promete em 18 meses revolucionar a mobilidade, sobretudo pela sua adaptação ao campo elétrico, mas também por aquilo que é o design inovador, por aquilo que é o conforto que vai ser permitido num salto de qualidade que é prometido pela operadora desta travessia entre o Forte da Barra e São Jacinto. Vamos seguir para o nosso painel de convidados neste programa feito com recurso ao Skype, à distância. Ainda em tempo de pandemia, de desconfinamento, continuamos a manter este modelo. Em nome da segurança, Manuel Prior, do Partido Social Democrata, João Sousa, do Partido Socialista, Eduardo Antunes, do Bloco de Esquerda, Filipe Guerra, do Partido Comunista Português, e eu creio que para já são estes os confirmados. Daqui a pouco já vou fazer aqui uma ronda por todos para percebermos se estamos todos em sintonia. Vamos iniciar este programa com esta leitura um pouco mais, diria, concisa sobre aquilo que foi apresentado, sobre o que viram, sobre o que leram, sobre o que ouviram. Manuel Prior, começando por si, representa aqui um dos partidos da maioria. Este é um salto de qualidade, é assim apresentado. Há quem o veja como um salto, um passo enorme de qualidade pelo investimento, pela dimensão. Na sua opinião, justificado?
Bom dia a todos, os cinco e o público em geral. Sim, este ferro é um investimento justificado porque ele tinha que ser feito. Quer dizer, o ferro que está em circulação é um ferro que cada vez mais avaria e precisa de manutenção, e as manutenções duram menos tempo. É um ferro ultrapassadíssimo, é um ferro que tem quase 60 anos. É um ferro que, lembro-se, já veio, foi comprado no Entre Rios, era um ferro que fazia a passagem de margem a margem, é um ferro que teve que ser adaptado, portanto nem sequer é original aqui para nós, por causa do motor, é um ferro que já obrigou a que se comprasse um segundo ferro igual, já estava para abate, para recolha de algumas peças, e neste momento chegou ao fim, se não há mais peças, nem sequer nas zonas de abate, portanto, era preciso comprar um ferro, um barco ou qualquer coisa que fizesse a ligação São Jacinto-Aveiro. Esta opção foi uma opção do futuro, ferro elétrico, elétrico porque diminui claramente a pegada ecológica, é mais barato, faz a travessia a menos custos, consome menos, é maior, tem maior capacidade, é bonito porque estas coisas da tecnologia cada vez que vão evoluindo são melhores, e este é o último, e tem uma grande performance, foi desenhado, foi projetado e vai ser feito em Portugal. E isso também é muito importante. É a tecnologia portuguesa que desenhou e que alavancou esta nova tecnologia.
Veja.
E que, pronto, vai fazer um ferro que vai, no fundo, fazer o quê? Aproximar mais, melhor, as pessoas de São Jacinto a Aveiro, que precisavam de um transporte melhor que o ferro atual. E conjuntamente com a entrada em funcionamento, dentro de, espera assim, 2022, deste ferro, a Câmara tem projetado que uma das lanchas venha até Aveiro cidade. E isso, penso, também irá ser uma mais-valia. É aproximar cada vez mais São Jacinto e os seus moradores de Aveiro, da cidade, do sítio onde eles fazem parte, para que Aveiro não seja mais, ou não seja cada vez mais aquela localidade lá longe, do lado de lá, a ilha, como se costuma dizer, mas que São Jacinto seja cada vez mais uma população intrínseca e a viver à beira. Portanto, penso que para nós é um investimento, não é que se justificava, era que era necessário. Pode-se depois gostar do aspecto, se sabia ser mais ecológico, menos ecológico, mais elétrico. Pensamos que neste momento isto é o futuro, é a parte elétrica, com a tal grande vantagem para nós também de ser desenhado, projetado e feito em Portugal.
E essa informação sobre os detalhes foi passada na apresentação feita na quinta-feira no Seixal. Eduardo Antunes, do Bloco de Esquerda, bom dia, bem-vindo também a esta emissão. Estamos a falar de mobilidade elétrica, estamos a falar de uma travessia entre o Forte da Barra e São Jacinto, um ferry de nova geração para substituir um que está já muito antiquado, que tem muitas avarias, que está muitas vezes em estaleiro. O investimento de mais de 7 milhões de euros está justificado?
Ora então, primeiro, bom dia a todos que estão aqui presentes e sobretudo aos ouvintes que nos estão a acompanhar. Sobre o ferry, obviamente que não posso dizer que o ferry passar a ser descarbonizado, passar a ser elétrico, é uma boa solução do ponto de vista climático. Parece-me que é evidente isso. E como foi dito, acho que também falta reatar uma lancha direta, como em tempos houve, de São Jacinto para Aveiro, porque muitas vezes a deslocação fica complicada, mesmo tendo que se ir até ao Forte da Barra. Certamente que alunos que são de São Jacinto e que estão nas escolas de Aveiro têm um trajeto muito complicado quando existe a escola de uma forma regular, não é? Para vir até Aveiro, porque ainda têm que ir até ao Forte da Barra, depois ainda têm que apanhar um autocarro para chegar até Aveiro, e se existisse essa lancha também seria muito positivo para, de facto, não existir esta tanta segregação, um pouco como o Manuel Prior falou, da ilha de São Jacinto. Nisso estamos de acordo. Eu acho que é necessário alguma reflexão sobre o investimento e a forma como o investimento foi feito. Como disse, foram mais de 7 milhões de euros de investimento público feito entre a Câmara, feito também com a CIRA. Investimento público que está a ser uma marca deste executivo, que é fazer investimento público no setor de transportes, só que depois deixar a exploração desses mesmos transportes para privados. E é aí que nós discordamos do modelo que está a ser... Não é só aí, mas isso é um ponto fundamental pelo qual discordamos do modelo para os transportes de uma forma geral para a região de Aveiro. Porque isto depois lembra-nos e sim, acho que é necessário falar um pouco da Transdev e da questão da Transdev, porque o que acontece com os transportes é que se coloca muito dinheiro público nos transportes e entrega-se essa exploração a privados, e depois, por exemplo, o caso da Transdev, em que este ano se colocou, com a pandemia, mais 700 mil euros da Câmara e de fundos comunitários na Transdev, para cobrir os prejuízos da Transdev sem benefício, claro, sem isso se rentabilizar em mais opções de transporte para os cidadãos. E, portanto, quando há investimento público, e ele está a ser feito, muito investimento público, 7 milhões de euros é muito dinheiro, é necessário que se construa, no nosso entender, um serviço público de transportes que seja pensado como um todo. E no nosso entender faria todo sentido que se remunicipalizasse e até intermunicipalizasse os serviços de transporte de uma forma geral, públicos, para que no fundo todos eles pudessem estar envolvidos numa estratégia, porque por vezes isso também parece que falta um pouco, ou seja, que as coisas são um bocado por fogachos, em que do lado há aqui os autocarros da Transdev de um lado, depois agora há aqui um ferry elétrico do outro, e parece-nos que falta coesão do que é a mobilidade das pessoas em Aveiro, uma lógica pensada do que é suposto ser a mobilidade das pessoas em Aveiro. Porque pensarmos em soluções climáticas como o ferry ou como outras que possamos falar, não vai muito em linha com depois iniciativas que se procura para o centro da cidade, como trazer mais carros para o Rossio, com o esburacamento do Rossio e o parque de estacionamento que lá se pretende criar, com até muitas árvores que se têm retirado da avenida. Ou seja, procura-se simultaneamente pegar na questão climática e pondo-a ali no ferro elétrico, mas no centro da cidade quer-se é trazer mais carros e mais carros e mais carbono. Portanto, o que nós achamos é que os transportes têm que ser pensados de uma forma global. Sim, é bom que o ferry se passe de uma solução que o descarbonize, que passe a ser elétrico, isso é de facto positivo, mas tem que ser pensado como um todo, a cidade tem que ser pensada como um todo, a mobilidade das pessoas tem que ser pensada como um todo, e tem que ser pensada como um todo, sim, com a questão climática, mas não com a questão climática como um embelezamento que acontece de vez em quando, ou como um fogacho que acontece de vez em quando, talvez por ser moda, não sei.
Está aí a posição do Bloco de Esquerda, que acentua mais a questão do modelo de exploração do que propriamente a questão da embarcação, e hoje estávamos um pouquinho mais nessa, diria, mais nessa questão da apresentação que foi feita. Filipe Guerra, também a sua leitura daquilo que viu, ouviu, o que é que lhe parece esta ideia de salto em frente?
Antes de mais, bom dia a todos. Eu acho que, na nossa perspectiva do PCP, a população de São Jacinto há muitos anos que vinha sendo sacrificada por modelos de gestão da circulação, portanto, da circulação na ria, que de facto, e por ferries e lanchas, que efetivamente nunca conseguiram dar as respostas necessárias e que deixavam as pessoas, a população de São Jacinto, e também do concelho que precisa ir a São Jacinto, ou com seus vizinhos, portanto, num constante sobressalto. Quer dizer, as pessoas de manhã precisavam de vir a Aveiro trabalhar, quer dizer, aí era quase uma lotaria se há ou não lancha, porque a lancha podia ter avariado, podia haver um problema. Eventualmente, acreditamos que sim, ou pelo menos a julgar pelo preço deste novo ferry, é melhor que assim seja, esta questão eventualmente estará ultrapassada de futuro. Portanto, haverá agora uma maior possibilidade de um transporte mais seguro, mais fiável, portanto, a ligar... Portanto, essa freguesia do Conselho de Aveiro, portanto, aquilo que é a zona central do Conselho de Aveiro, a zona da cidade. Este elemento é um facto positivo, ok? Agora, é preciso ver outros cenários e perceber qual é a situação da freguesia de São Jacinto e qual é a sua importância no Conselho de Aveiro. Porque não basta, portanto, resolver este problema, que é importante que se resolva, e sobre isto não se retira qualquer mérito, mas a freguesia de São Jacinto é uma freguesia que tem sido, ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, depauperada, em muitos serviços públicos que tinha, enfim, tem sintomas de um isolamento brutal, portanto, tem ali, de facto, um problema social muito significativo e que merece, da parte de Aveiro, portanto, e também da parte do Governo Central, já agora diga-se, porque quando se encerram serviços públicos, isto ainda não é a autarquia, no caso os que encerraram em São Jacinto, merece de facto uma atenção. E nesse sentido parece-nos que este ferry é um contributo para isso, mas precisa este ferry de ser acompanhado de um conjunto de políticas públicas que também permitam a valorização de São Jacinto. Por exemplo, quando falamos do ferry, aumentar o número de ligações, portanto, diárias a São Jacinto. Talvez agora isso seja mais possível, seja mais fácil com esta nova condição. Da mesma forma que, e como já aqui foi referido, o facto de São Jacinto não ter uma ligação, portanto, à sede do Conselho, portanto, direta, é também, de facto, um obstáculo grande para a sua população e também para os aveirenses que pretendam visitar São Jacinto. Eu creio que tudo isto são aspectos que devem ser analisados. E efetivamente, este novo ferry, eu não sei se ele terá condições de fazer essa viagem, talvez não, mas eu penso que isto são questões que devem ser analisadas para valorizar, porque de facto, seja assim que merece mais, é uma freguesia muito isolada que de facto merece outra atenção.
Eventualmente, com a tal criação de circuitos alternativos, a partir de lancha e de meios também que possam permitir funcionar de forma supletiva sempre que não está disponível a embarcação principal. João Sousa, bom dia, bem-vindo também. Que leitura sobre este investimento de mais de 7 milhões de euros num novo ferry?
Bom dia aos colegas, bom dia ao auditório. Em relação a esta situação, claramente é algo importante para Aveiro e para os habitantes de São Jacinto e que claramente não se questiona o investimento e a necessidade desse mesmo investimento. Falou-se aqui do problema dos transportes a nível do Conselho e da necessidade da sua articulação. É bom não esquecer que Aveiro teve uma empresa de mobilidade criada nos finais do século, por isso, na altura, por um executivo do Partido Socialista, e que tinha uma perspectiva de integração dos transportes em Aveiro. A maioria que presidiu à Câmara nestes últimos, vamos para 16 anos, pura e simplesmente desmantelou a Mova à Beira e desmantelou a articulação dos transportes. Por falta de investimento, por não acreditarem no modelo, por entenderem que a concessão era a melhor solução, e foi isso que fizeram. Agora, numa forma num lampejo de iluminação, aparece o ferro elétrico numa perspectiva de propaganda, porque claramente não se questiona a sua utilidade, mas questiona-se a forma como se utiliza o ferro como instrumento de propaganda. Nós verificamos ultimamente na comunicação social que a extensão é propaganda, o projeto é propaganda, o lançamento do concurso é propaganda, a consignação da obra é propaganda, a assinatura do contrato é propaganda. É sistematicamente, são N vezes que na comunicação social se fala da construção do ferro. É evidente, olha, ontem uma chamada de primeira página do Diário da Aveiro era o ferry, hoje uma chamada no Diário da Aveiro na primeira página é o ferry novamente. Quer dizer, isto é claramente importante, mas utiliza-se isto como instrumento de propaganda. No final não é isto que esta maioria faz. Esta maioria faz propaganda, propaganda, propaganda. O que é que nós temos aqui a considerar, e isto é extremamente importante? A pergunta que se faz, é importante o ferry? É sim, senhora, para a população de São Jacinto. Há outras necessidades na população de São Jacinto, como o Filipe Guerra disse há bocadinho? Claramente que sim. São coisas que não se veem, que têm pouca importância, mas que se calhar o trabalho não foi feito ou não tem sido feito adequadamente. Agora há uma outra coisa que eu queria confrontar. A comunicação social está preocupada com o ferry e tem a preocupação de colocar o ferry na agenda política. A minha pergunta também é esta. E deixo este desafio à Rádio Terra Nova. Porque é que a Rádio Terra Nova não coloca no tema de discussão o saldo escandaloso que a Câmara de Aveiro tem na sua saldo de caixa de aproximadamente 55 milhões de euros? São 55 milhões de euros. Porque é que isso não é notícia e porque é que isso não preocupa os aveirenses? Então deixo este comentário e deixo só unicamente esta preocupação, se assim se pode dizer. Obrigado.
João Sousa, também a sua intervenção. Creio que a questão do saldo já por aqui passou uma série de vezes, João. Creio eu, pelo menos, que não passámos ao lado de tal assunto, até porque passou por reunião de Câmara e Assembleia. De qualquer forma, estamos sempre a tempo de poder discutir estas questões. Rui Alvarenga, eu há pouco tentava confirmar com o Rui se está ou não já...
Sim, estou.
O Rui já cá está também. Em boas condições, Rui, bom dia, bem-vindo. Sobre esta questão do ferro elétrico que foi tão mediatizado, tal como se tem vindo a dizer, o investimento está justificado ou não?
Boa noite a todos, boa noite aos...
É bom dia.
Da Terra Nova. Bom dia, aliás.
Estamos em direto, convém dizer às pessoas.
Sim, obrigado, Carlos, pela correção. Não, o investimento é importante no sentido não só da sua dimensão, é importante no sentido do serviço que oferece. Isto é uma novela de há anos, os aveirenses sabem disto, têm acompanhado certamente esta novela. Espero que não continue, que seja mesmo consumado o serviço e consumado de forma eficiente para todos os cidadãos que dele vão usufruir. E é um investimento importante também do ponto de vista ecológico, obviamente. Portanto, isto aqui são matérias importantes. E do ponto de vista de ato isolado, nós não temos nenhum tipo de objeção. Pelo contrário, valorizamos e é manifestamente positivo. Mas aqui, enquadrado naquilo que é ou que deveria ser uma política integrada e coerente ao nível dos transportes e ao nível dos transportes, não só da oferta, mas também da sustentabilidade ambiental dos mesmos, não pode ser integrado nem analisado numa política integrada e abrangente ou numa estratégia a médio e longo prazo por parte do município. Isso não existe. A política dos transportes é uma coisa assim fugaz, já aqui foi referida e eu subscrevo, que visa sobretudo a propaganda, não faz parte de um plano coerente, de um plano transversal, territorial e amplo do ponto de vista das condições associadas a esses investimentos. Portanto, é uma coisa que aparece de de forma isolada, só analisada desse ponto de vista, temos que assumir que é uma coisa positiva, ainda que venha a custo, mas, de facto, não representa aquilo que deveria representar. Mais um passo naquilo que seria um projeto coerente, sustentável para os transportes, não só na cidade, não só no concelho, mas sobretudo na região. E aí a CIRA também tem um pouco uma palavra a dizer sobre essa matéria. Reparem que mesmo as notícias, e eu aqui tenho que reiterar essa subscrição que faço em relação a esta ênfase que se dão às notícias que o João Sousa referiu ainda agora, de facto, se vamos ver as notícias, a notícia dá mais ênfase àquilo que representa a empresa e o grupo empresarial que está a lançar o próprio projeto, do ponto de vista daquilo que é a sua capacidade de inovação, a sua capacidade de crescimento, mesmo a nível da região. Portanto, fala-se mais nisso, o enfoque é mais nesse ponto de vista do que propriamente nessa dinâmica, nesse projeto sustentado que a Câmara deveria ter. Ou seja, eu gostaria de ver uma notícia em que o ferry aparecia como elemento, mais um elemento de inovação, mais um elemento que a Câmara apresentava dentro desse conjunto de iniciativas que visam médio e longo prazo para os transportes em Aveiro. Não foi isso que eu li. E foi quase que uma publicidade gratuita ao grupo que está à frente da obra. Portanto, é positivo, os cidadãos vão obviamente denunciar. Espero que não estejamos daqui a algumas semanas a ler a notícia que o ferry está parado, ou por falta de peças, ou por outro constrangimento qualquer. Esperemos que não. Esperemos e desejamos que desta vez a coisa surja com qualidade e que surja de forma assertiva. Mas, de facto, temos pena que isto não tivesse englobado numa estratégia vincadamente a médio e longo prazo que a Câmara deveria estar a promover.
Meus caros, mais alguma questão sobre isto? Fechamos aqui esta primeira leitura, que quisemos também que fosse um pouco mais célere a propósito do lançamento deste projeto.
Carlos, posso?
Só
um minuto. Eu era para não falar, mas não posso deixar passar em claro. Quando o João Sousa fala em propaganda política, propaganda disto, João, não posso deixar passar isto em claro. Isto não é propaganda. Isto é uma obra que foi lançada, é um projeto. Isto é uma obra para ser feita e paga. O que nós entendemos por propaganda, se calhar está-se a referir quando o ministro vem dizer que na linha Aveiro-Águeda, que vai lançar uma linha ferroviária da Universidade ACP, quando toda a gente sabe que isso é impossível, não há corredor nenhum para isso, não há estudo nenhum para isso, isso sim é propaganda. Ou quando se lança 65 fogos de habitação social, onde era a luz à estelha, isso é que é propaganda. Porque sabe, construção nenhuma em Aveiro, concelho, diz a lei, pode ser feita sem um parecer positivo da Câmara. Não há uma linha entre o Ministério e a Câmara Municipal para o licenciamento, sobre a projeção, sobre o pensamento de um bairro social com o qual a Câmara não concorda com esta coisa dos bairros sociais tipo anos 70, para aquele sítio. Isso sim é que é propaganda, João. Porque são coisas que alguém se levantou e lembrou-se, uma coisa boa para a Beira, que depois não pode ser levado ao terreno. Isso é que é propaganda. Agora, o ferry Aveiro, São Jacinto Aveiro, não é propaganda, é uma obra para ser feita, que foi lançada e que vai ser executada e paga.
Carlos, autoriza-me, por favor. É rápido.
Está autorizado.
Bom, era só para dizer isto em relação ao prior. O presidente Rival Esteves inicia o mandato dele, o primeiro mandato dele, e depois não vão dizer que não é propaganda. O primeiro mandato do engenheiro Rival Esteves, em campanha eleitoral, o engenheiro Rivas Esteves dizia que ia resolver o problema da estrada Aveiro-Águeda. Começa no primeiro mandato a fazer propaganda. E fez no primeiro e fez no segundo. Não venha com essa argumentação, porque a realidade é feita da realidade local. E o presidente Rivas Esteves, no primeiro mandato, claramente começa a fazer propaganda. Porque no primeiro mandato, logo em campanha eleitoral, diz que vai fazer Aveiro-Águeda e, neste momento, passado 8 anos, está na situação que está.
Meus caros, vamos fazer aqui uma derivação, e eu, a propósito até disto que trouxe aqui o Manuel Prior, e porque foi notícia no final da semana, e já percebi que há aqui também algum algum foco de interesse e de potencial polémica, até quase diria, pelo menos desta interação política que se estabelece entre poder local e poder nacional. Esta notícia que foi conhecida de uma interpelação no Parlamento e a resposta do Ministro das Infraestruturas e da Habitação a salientar que os terrenos da antiga Lusostela, junto ao Via do Tesgueira, vão servir para um complexo habitacional de rendas controladas, digamos assim, abaixo do custo de rendas de mercado, que podem ir de 20 a 30 e qualquer coisa por cento. Isto, na vossa leitura, e depois daquilo que foi também a reação da Câmara a dizer que não sabe de nada e que os planos que tem para aquela área não são exatamente esses, o que é que é possível como primeira reação da vossa parte a esta questão? Filipe Guerra, começando por si agora. Com o microfone, Filipe, com o microfone. Agora sim. Agora sim.
Olha, ok, eu sou-lhe muito sincero, eu gostaria imenso de dar uma opinião sobre esse tema, mas eu de facto eu próprio estou a saber isso agora através do Carlos agora.
Quer dizer, sim, a notícia surgiu ontem, ontem, creio eu, ao final do dia.
Eu de facto desconhecia, pronto, agora já não posso dizer que desconheço porque o Carlos o referiu. Eu sobre esta matéria, a coisa que eu posso dizer é que a questão da habitação e a questão da especulação imobiliária é neste momento um aspecto central da vida do município de Aveiro. E que, efetivamente, todos os passos que sejam dados no sentido de permitir, portanto, um acesso à habitação, e atenção porque estamos a falar de um direito constitucionalmente consagrado, todos os passos que possam ser dados nesse sentido são positivos. Nós, no PCP, já temos tido alguma intervenção sobre isto, e recentemente colocámos estas nossas preocupações a propósito da alienação de um conjunto de terrenos no plano, portanto, na zona do centro da Aveiro, ali no plano do norte do centro, e mantemos essas preocupações. A possibilidade de aqueles terrenos da Lusostela, e estou a falar de cor, porque eu de facto não sei quem é que é titular da propriedade daqueles terrenos, estou a falar de cor, mas a possibilidade daqueles terrenos numa zona relativamente central do município poderem ser utilizados para a construção de habitação a preços controlados, portanto, seria de facto um passo positivo. E eu sobre isto da habitação diria só mais um aspecto antes de passar a palavra a outros. O Estado português, eu não estarei longe da verdade se disser que há décadas que não constrói habitação social do nosso país. E verifica-se que o parque habitacional hoje em dia existente, na habitação social existente, está muitíssimo degradado e, por outro lado, há, de facto, necessidades de construção de habitação social muito significativas e era importante que o Estado também se desse resposta a isto.
Convém dizer que estamos a falar de habitação social, não é exatamente nesta terminologia tão estrita, uma vez que estamos a falar de uma zona nobre da cidade de Aveiro e, para quem não conhece, junto ao túnel de Esgueira e junto ao Centro Coordenador de Transportes, e portanto estamos a falar de classe média, rendas controladas, mas para classe média.
Agradeço o seu esclarecimento e eu entendi o que disse o Carlos, e eu percebi que não estava a referir-se à construção de habitação social nessa zona. Eu é que chamei a atenção para este, dentro do assunto de habitação, para este aspecto. Mas eu percebi o que o Carlos disse, e se de facto eu dei a entender outra coisa, foi eu que me expressei erradamente.
Eduardo Antunes, o Bloco de Esquerda prestou-se a reagir de forma muito positiva, dizendo que era exatamente disto que andava à procura, quer é garantias de que essas rendas depois ficam mesmo abaixo do preço praticado no mercado.
Exatamente. Nós temos vindo a alertar para a situação insustentável do mercado imobiliário em Aveiro. Aliás, que se vive em todo o país, mas que em Aveiro se vive de uma forma muito bruta. E, portanto, vemos com bons olhos quando se anunciam medidas de construção de 65 apartamentos de rendas controláveis, com preços controlados, em Esgueira, no espaço da antiga fábrica que falou, obviamente que isso é uma medida que tem que ser elogiada. E surpreende-nos que crie confusão, que crie estranheza no executivo. Surpreende-nos que essa estranheza exista. Agora, não nos surpreende que contrarie a política do PSD e do CDS em Aveiro e também, e infelizmente também com o apoio do PS de Aveiro, o conjunto de políticas que fomentam a especulação imobiliária e que não regulam a habitação e os preços da habitação em Aveiro, que é cada vez, cada dia que passa, isto é um drama que se vai vivendo e que vai continuar durante muito tempo, provavelmente. E, portanto, Obviamente que essa medida tem que ser elogiada. Achamos caricato a forma como isto está a ser discutido e como até teve que ser o Bloco de Esquerda a discutir isto na Assembleia da República, trazendo o tópico a ser discutido mediaticamente e não que tenha vindo por parte do Executivo de Ribeiro Esteves. E entendemos que políticas como esta de habitação, e no qual inclui habitações sociais, como falou o Filipe Guerra, que é fundamental que sejam construídas novas habitações sociais, mas não só, e estas 65 casas não são de habitação social, como disse, são para a classe média, ou seja, o que demonstra que mesmo a classe média, que tem trabalho, não consegue aceder ao mercado imobiliário em Aveiro. É o estado horrível em que está o mercado imobiliário em Aveiro para a classe média. Desculpa. Portanto, é totalmente necessário ter medidas para a habitação para resolver este problema e na classe média, para resolver este problema não só na classe média e sobretudo que não exista com esta confusão de governo a dizer que vai fazer uma coisa e depois o executivo de Ribeiro Esteves ficar um pouco perdido com esta notícia, porque provavelmente se calhar até tinha planos para aquela área que seriam de continuação das suas políticas de especulação imobiliária e de desinteresse de regulação da habitação para Aveiro. E para o qual, infelizmente, e volto a frisar, o PS de Aveiro também contribui com a forma como atua com os seus vereadores na Câmara Municipal. Portanto, sobre as 65 casas, é dizer isto, é dizer que concordamos, que se elas chegarem mesmo a acontecer, concordamos e é preciso que Aveiro se faça com mais políticas de habitação social e não só.
E em jeito de brincadeira, quase podíamos dizer que ainda vamos ter aqui um novo caso aeroporto com direitos de veto. Rui Alvarenga, sobre esta questão da habitação naquela zona central com rendas controladas, o que é que lhe parece a ideia e esta aparente falta de sintonia governo-câmara?
Muito rapidamente, eu estou como o Filipe, na verdade não conhecia o projeto. Ainda não podemos dizer assim muito, mas assim como foi apresentado agora, não discordamos, na verdade. Agora, desconfiamos é dessas rendas. Essas rendas acessíveis, temos sempre muitas reservas, sobretudo na zona onde é ver para crer e vamos ver se isso vai ser assim. Eu continuo, e o PAN continua a reiterar a sua preocupação ao nível da habitação, aquilo que é uma visão mais, um bocadinho mais periférica. O que se está a passar é muito evidente. Aveiro no centro está absolutamente impraticável. Um casal novo que queira começar a vida e que queira alugar uma casa em Aveiro é impossível que seja compatível com aquilo que são os rendimentos médios e na periferia, pura e simplesmente, não há oferta. E na periferia, o que nós detectamos e o que nós temos vindo a alertar é para a degradação acelerada dos lugares na periferia, nas várias freguesias. Os imóveis, sobretudo os rústicos, estão num índice de degradação extremamente acelerado. As famílias não as recuperam, uns porque não sabem como, outros...
Vou pedir ao Manuel Prior para fechar o microfone, porque ouvimos ruídos de fundo. Manuel Prior, se calhar fechar o microfone. Agora sim, exatamente. Obrigado. Peço desculpa.
As juntas de freguesia, não sei, na verdade, que tipo de trabalho é que estão a fazer com os proprietários no sentido dessa sensibilidade e desse apoio, no sentido de aderirem aos programas que existem para, de facto, fazerem essas reconstruções, essas conversões desses imóveis, no sentido de poderem fomentar essa oferta. Agora, em termos de habituações, eu subscrevo tudo o que foi dito até aqui, porque de facto temos um problema em Aveiro que vai ser muito complicado nos próximos anos. Agora, sobre este projeto em específico, eu não o conheço, não tenho assim muito mais para acrescentar, a não ser que mantenho as minhas reservas, e a Câmara vai-me desculpar, mas manterei as minhas reservas em relação às rendas acessíveis.
João Sousa, também a propósito desta questão, a sua leitura, e falamos aqui de duas realidades, esta da autarquia e do Ministério das Infraestruturas e Habitação, que nos últimos tempos tem trazido aqui uma série de dossiês, não são braços de ferro, mas há aqui uma série de questões que, numas vezes por falta de sintonia, outras por aparente falta de entendimento político, vão andando de lá para cá e de cá para lá.
É uma dicotomia interessante este posicionamento da Câmara de Aveiro e de quem governa o município. Engraçado, o projeto do Ferry Boat é um projeto excelente, é promovido pela Câmara. O projeto que é desenvolvido pelo Estado Central é algo que, à partida, é contraproducente, não interessa a Aveiro. É engraçado esta forma como as coisas são desenvolvidas. É engraçado, se fossem um promotor imobiliário de Aveiro que fosse falar com o Sr. Presidente da Câmara, de certeza absoluta que era um excelente investimento e que resolvia um problema e, se calhar, tinha direito à propaganda durante 2 meses. De qualquer maneira, como é algo que é importante para quem pretende viver em Aveiro com preços ajustados, à partida é algo completamente fora do contexto, porque a Câmara não foi notificada desta intenção. Se calhar é um projeto ou é algo que vai ser desenvolvido e que a maioria tenha a preocupação de dizer aos munícipes que é algo que não é válido para os seus interesses. A maioria que faça essa intenção e que faça essa propaganda dizendo que a construção desses fogos não interessa aos aveirenses. Que faça isso, tenha essa preocupação. Só mais um outro ponto. Da maneira como é que este município tem sido gerido. Ele tem sido gerido por fogachos à conta de vários e muito dinheiro de caixa. E uma coisa que nós constatamos, e este é outro exemplo de que a coisa não é minimamente planeada, é que eu que conheça, e estou na variação e não conheço, onde existe uma estratégia municipal de habitação, onde está identificada estrategicamente quais são os problemas, onde é que há necessidade de habitações, onde há necessidade de promover a construção de habitações, e, desculpem, há muito dinheiro na Câmara, que se calhar são outro tipo de preocupações e de projetos que tinham que ser desenvolvidos, mas é algo que não é de chamar o olho e que não contribui para a propaganda que este Executivo pretende fazer. Era só isso. Muito obrigado.
Eu há pouco não voltei a interromper o Manuel Prior. Tinha o microfone aberto de novo, creio, Manuel, quando toca aí no teclado, ativa o microfone. Já está aberto e, portanto, está em comunicação também para fecharmos esta questão deste dossiê que apareceu na cena pública depois de uma ida do Ministro ao Parlamento. A Aveiro não sabia disto? Foi surpreendida?
Respondo algumas coisas no sítio. A Câmara de Aveiro não tinha uma linha sobre a ideia deste projeto. Não tinha e não tem uma linha. E volto a referir, no Conselho de Aveiro, quem pode licenciar a habitação, seja de quem for, é a Câmara Municipal de Aveiro. Portanto, o Governo dizer-se que vai construir ali não sei o quê, devia antecipadamente ter falado com a Câmara, porque, efetivamente, é a Câmara que licencia para ali ou para qualquer outro sítio. Portanto, isto não passa para nós de alguma boa vontade. Mas quanto à habitação social, e eu sou vereadora, só Sousa vai me levar a mal, mas se não sabe das necessidades dos aveirenses, devia saber. Se não sabe aquilo que a Câmara tem feito, devia fazer. Devia saber. A Câmara, nos últimos 7 anos, investiu 8 milhões de euros em habitação social. Em requalificação... Qualificação na habitação social que existia era dar condições dignas às pessoas de lá viverem. E volto a lembrar, Sr. Vereador, que, por exemplo, da parte do Estado, deste tal ministro que tutela o Iru, casas do Estado de habitação social do Conselho de Aveiro, Quinta do Guariné e Barra do Caião, 2 bairros completamente degradados. Muitos dos apartamentos e das habitações não têm condições dignas de sobrevivência lá dentro, e há pessoas que vivem lá. Temos lá casas ocupadas selvagicamente. Casas ocupadas. O que é que o Iru faz? Nada. A Câmara Municipal de Aveiro, como o Sr. Vereador sabe, tem 500 mil euros guardados, destinados o apoio à parte da Câmara nesta requalificação, e é que o IRU faz, há de fazer um projeto, há de fazer um projeto, há de fazer um projeto. Isto é, porque antes de fazer mais habitação social, há que não deixar cair estas. Porque no Griné, no Aero do Caião, vivem pessoas, está a ver? Pessoas precisam que o seu governo e este senhor ministro dê algum apoio, veja que eles que existam, que vá lá e que faça. Não faça propaganda e fazer obra. Quanto a essa dicotomia dissonante, a Câmara Municipal de Aveiro, quanto a este projeto de habitação, que não é bem habitação social, é habitação a rendas sociais, a Câmara de Aveiro é contra estes projetos de blocos de bairros ditos sociais. E prefere antes, e é o seu ponto de vista, prefere antes que esta habitação a custos controlados ou a custos reduzidos ou a rendas apoiadas seja mais feita e diversificada pelo Conselho. Não em blocos desta tipologia, mas diversificado pelos Conselhos, diversificadas pelas freguesias. E quanto a isso também, como o Sr. Vereador sabe, brevemente a Câmara irá apresentar um projeto, e aí sim é de apoio à habitação a custos controlados.
Oh, Prior, peço-lhe desculpa. Prior.
Sim.
Repare nisto. Eu, o que acabou de dizer é uma ideia à qual eu estou absolutamente de acordo. Eu também prefiro, também acho preferível a habitação a custos controlados estar disseminada por toda a cidade. Mas, por exemplo, quando nós fizemos essa proposta na Assembleia Municipal em relação, nomeadamente, às edificações no centro, portanto, na zona nobre de Aveiro, os senhores votaram contra.
Ó, Filipe, nós estes anos nos preocupámos e gastámos 8 milhões de euros. Foi na requalificação dos bairros sociais, das casas da Câmara, que estavam muito degradadas. E quero crer que o Filipe que apoia claramente essa solução. Era a única. Havia de dar condições. E por isso nós batemos desde há muito tempo e quero crer que o Filipe nos apoia na requalificação dos bairros do Griné e do Caião. Porque aí vivem pessoas. E vivem mal. Porque o dono das casas não requalifica há 30, 40, 50 anos depois que elas foram feitas. E portanto, nós somos contra esta coisa dos bairros, porque isto é uma coisa dos anos 70, 80, mas somos contra esta, quer seja habitação social, quer seja habitação a custos controlados, quer seja habitação de apoio às rendas, mas que seja mais disseminada pela cidade e pelas freguesias. E é este o nosso ponto de vista. Mas quanto à habitação social, desculpe, mas destes dois mandatos fizemos muito, muito, muito. E quero crer que os partidos de oposição que reconhecem isso.
Alguém quer dizer mais alguma coisa sobre isto?
Queria eu.
Muito bem, João Sousa.
Era só para lhe dizer, diz que a maioria é contra as habitações sociais e habitações a custos controlados. Provavelmente.
Não é bem isso, foi isso que eu vi, não foi isso que eu vi.
Isso quase.
Blocos de bairros.
Mas se calhar é mais a favor na fonte nova de apartamentos a 600 e 700 mil euros, não?
Não tem nada a ver uma coisa com a outra, João. Não tem nada.
Não, era só para esta lógica. Esta lógica de dizer que gasta 8 milhões de euros na reabilitação das habitações sociais. Claramente é verdade, gastou 8 milhões de euros. Mas gastou efetivamente 8 milhões de euros ou não prior?
Já gastou. Está em obra. Está em projeto começado muito
gastou,
bem.
Está em obra. Tenho a certeza que gastou? Olhe que não. Porque quem lhe comparticipou em 80% no montante de 8 milhões de euros foi o Estado Central. Gastou-lhe 6 milhões e 400 mil euros de subsídio de financiamento. A Câmara de Aveiro gastou 20% de 8 milhões de euros. Lá está a tal propaganda. A propaganda que esta maioria é especialista. Porque o gasto da Câmara de Aveiro foi de 1 milhão e 600 mil euros. Porque foi comparticipado do Estado Central. Mas ponham as coisas no sítio certo, Manuel Prior.
E no Caião e no Griné, João Sousa, quanto é que a Câmara gastou?
A Câmara gastou 20% do montante...
No Caião e no Griné.
Mas isso está a desviar a situação, mas eu aí não discordo, claramente, é necessário fazer manutenção. Agora, não ponham propaganda nisto. Não gastou 8 milhões de euros. Gastou 2 milhões e 600 mil euros. É que não são verdadeiros. Isto é uma ilusão, é propaganda pura.
Meus caros, tivemos também nos últimos dias um primeiro fórum de três que acontecem sobre alta velocidade e a IP a confirmar a Gara Central de Aveiro como a estação para a alta velocidade. Se calhar hoje já não vamos ter tempo de falar disto. Seria um tema possível também percebermos que tipo de ligações é que vão ser feitas neste eixo Porto-Lisboa que vai surgir e num primeiro momento, sobretudo porque vai avançar o Porto-Sor, essa primeira etapa, e com a alta velocidade que pararem em Aveiro a fazer um desvio pela cidade, pelo centro da cidade, e para já não está propriamente equacionada a questão de uma nova gar que permita essa ligação de forma mais linear com a nova linha de alta velocidade e a interseção também com a ligação à linha de Viseu, Mangualde, Guarda, Salamanca. A propósito de autárquicas, e tínhamos proposto para hoje, temos ainda aqui 10 minutinhos, notícias dos últimos 15 dias, a declaração de princípio de Rui Rio às recandidaturas, uma posição da conjunta de PSD e PP de que vão já renovar uma coligação, mas prometem uma renovação no projeto político e com Ribal Esteves a dizer que está preparado para em breve tomar a sua decisão, mas que tudo aponta para a recandidatura, com o Partido Socialista a anunciar já que votou em comissão conselhia por unanimidade o nome de Manuel Sousa para assumir a candidatura autárquica, portanto pode reeditar-se aqui o que tivemos há 4 anos em termos de quadro eleitoral, com o Bloco de Esquerda também a apresentar um manifesto em que, no fundo, repete ideias contra, digamos assim, a gestão de Ribal Esteves. Ou seja, isto, de alguma forma, estes 15 dias trouxeram-nos aqui um tom que nos faz olhar para 2021 quase como se fizéssemos uma viagem no tempo a 2017. É assim ou isto há aqui novidades agora pela frente? Vou começar pelo Eduardo Antunes. Eduardo. Temos microfone desligado. Ou então perdemos o contacto com o Eduardo. Se calhar vou então ao Rui Alvarenga, começando agora pelo Rui. Destes primeiros sinais, Rui, desenha-se aqui uma corrida eleitoral quase igual ou idêntica àquilo que foi há 4 anos?
Pode ser, ou pode não ser. Em termos de protagonistas, tudo, os principais protagonistas eventualmente... O PSD anunciou em comunicado a coligação, mas não adiantou ainda o candidato. O candidato está supostamente a fazer a reflexão. Mas existem também novas forças políticas que apareceram nas últimas eleições presidenciais e legislativas e, portanto, não sabemos muito bem como é que essas forças políticas vão se apresentar nestas eleições autárquicas. Portanto, do ponto de vista de dinâmica eleitoral, vai ser significativamente diferente se elas apostarem em candidaturas no Conselho. Não acho que seja um regresso ao passado, nem que as coisas possam suceder de forma linear como sucederam nas últimas eleições. Mas existem aqui algumas coisas que são semelhantes, obviamente, mas eu penso que vai ser uma eleição bastante diferente daquela que ocorreu há 4 anos. De salientar esta alteração no modus operandi do PSD, normalmente as coisas vão-se cogitando ao nível das concelhias para depois serem ou não validadas ao nível dos órgãos nacionais. Desta vez inverteu-se um bocadinho o processo, o que é muito interessante, historicamente é muito interessante, porque no fundo o Rui Rio vai dando sinal verde a alguns potenciais candidatos e depois eles vão no fundo respondendo e anuindo de forma cronológica, portanto não todos em simultâneo. O que temos já é a duplicação de candidaturas da corrente do PSD, por exemplo, em Sintra. Portanto, vamos ter ali um candidato do partido e outro que se queria autopropor para a eleição. Portanto, é de facto um modus operandi muito distinto daquele que nós estávamos habituados a ver no PSD. Mas ainda assim, rapidamente e sucintamente, acho que vai ser uma eleição muito diferente daquela que foi nas últimas autárquicas.
Nós voltaremos a este tema hoje de forma um pouco mais breve, porque temos menos tempo. Eduardo Antunes, o que é que há de novo? Então, perguntando agora assim, há aqui alguma novidade nestes primeiros passos que foram dados pelos partidos?
Bom, é assim, há pouco não ouvi muito bem a questão, porque acho que tive aqui um problema de internet. E
fiz apenas o enquadramento, Eduardo. Foi apenas o enquadramento. Okay. O PSD e o PP formalizaram coligação, mas não falaram de Rui Esteves, portanto, manifestando aparentemente ali algum desconforto com a decisão de Rui Rio. Há também a questão socialista, que candidata Manuel Sousa, uhum, e, portanto, essa confirmação agora à espera de ratificação nacional. A questão do manifesto do Bloco, que aponta muito para Rui Esteves e para as políticas que tem seguido. E, se calhar, adicionamos esta questão que trouxe aqui o Rui Alvarenga. Anuncia-se aí também, se calhar, um quadro em que Iniciativa Liberal, Chega e outros movimentos e partidos podem vir também à luta na capital distrito.
Sim, teremos que esperar que apareçam, que digam alguma coisa esses movimentos, esses partidos, para podermos discutir, de facto, sobre o que se sabe de momento. O que se soube até agora foi nomes no que toca ao Partido Socialista, foi nomes no que toca ao PSD-CDS, apesar de, com a confusão de serem apresentados por Rui Rio e não serem oficializados pela Conselhia, isto não sei se é por causa das oposições internas a Rui Rio, não sei. Mas com alguma confusão que essa situação caricata está a ser. E o que nós achamos no Bloco de Esquerda é que devíamos começar por ideias para o município e não por que nome é que está a concorrer, A, B ou C. Por isso é que apresentámos um manifesto autárquico que é sucinto, que não é um programa, é um manifesto e que tem, no fundo, pilares dos quais achamos serem importantes à atividade municipal, que achamos ser importante a política municipal. Uma política municipal que deve ser feita investindo em serviços públicos, e aqui não nos podemos esquecer que Aveiro, com as políticas de austeridade do PSD-CDS de Rui Esteves, tem receitas e taxas nos seus máximos, mas os serviços públicos, ou são entregues a privados, como ainda há pouco inicialmente quando falámos da questão do ferro falei, ou são reduzidos, ou são inexistentes, são prometidos e nunca mais acontecem, como é o caso do canil municipal, que é ridículo que passado tanto tempo, ainda não existe plano para ele. E, portanto, a visão que nós temos para Aveiro é uma Aveiro de serviços públicos, é uma Aveiro baseada em ação social, é uma Aveiro baseada em direitos sociais e económicos para todos e não para poucos, não para os para privilegiados. É uma Aveiro onde existe tarifas sociais automatizadas para a água e para os resíduos, e não existir isto é excluir mais de 5 mil famílias em Aveiro que necessitam desse tipo de benefícios para a sua vida comum, para a sua vida digna. É dar resposta ao setor da habitação. E é também, e aqui queria falar um bocadinho mais sobre essa questão, é sobretudo a questão climática também. Porque há projeções que apontam para que em 2050 uma enorme parte da região de Aveiro tenha sido engolida, no fundo, pela subida do nível dos mares, juntamente com a erosão costeira. A região de Aveiro, falo do município de Aveiro, falo de Ilhavi e falo também de outros municípios. Em 2050, nessas projeções, desaparece São Jacinto, desaparece Costa Nova, desaparece a Barra, desaparece parte das Gafanhas, desaparece grande parte da zona de Beira-Mar, desaparece parte da zona da Universidade de Aveiro, e nada é feito nesse sentido. Já tivemos dois executivos de Rui Esteves em que isto só é em Aveiro, e isto não é um tópico central das suas políticas, e não parece que será, isto é um pouco como de projeção futura, mas tendo em conta os 8 anos que se viveram destes executivos, não parece que isso será um ponto central das políticas do PSD-CDS. E isso tem que ser um ponto central, também é isso que temos no manifesto autárquico, é preciso construir, ainda por cima, Rui Esteves, como presidente da CIRA, tem responsabilidades redobradas no que toca a um pensamento estratégico para contrariar este flagelo das alterações climáticas, no que toca à região toda e não só ao município de Aveiro. E é necessário trazer estes assuntos para discussão mediática, mais do que estar a discutir se é a pessoa A ou se é a pessoa B que está a concorrer. Achamos que é importante discutir estas ideias, discutir que coisas é que são necessárias para o município de Aveiro, em vez de estarmos a apontar nomes para já e os nomes virão depois.
Manuel Prior, aparentemente os dois principais partidos candidatos à cadeira do poder, ou no caso da coligação os três, digamos assim, mas os dois blocos, aparentemente já têm as cartas aí quase lançadas.
Bem, nós na bancada do PSD, eu estou cá nessa função, tentámos ao fim, durante estes 4 anos, criar condições para que o Sr. Presidente da Câmara, o Engenheiro Rabal Esteves, fosse novamente candidato. Mas a ele cabe dizer se é candidato ou não. E nós aguardamos, temos reunido várias vezes, e aguardamos para a sua decisão, que é uma decisão pessoal. Portanto, até ver, a bancada do PSD, ou mesmo a coligação da Aliança com Aveiro, temos de tratar desses assuntos com a bancada do CDS, está calma, está sem problema rigorosamente nenhum, sente-se consciência tranquila, acha que durante estes 4 anos fez tudo, exigindo à Câmara e trabalhando com a Câmara para que as suas propostas eleitorais no anterior ato eleitoral fossem cumpridas, e achamos que fizemos um trabalho na base desse programa eleitoral, e é esse cumprimento desse programa eleitoral que queremos levar a votos. E o programa da próxima candidatura será elaborado em consonância com o candidato, e é desse potencial candidato que nós esperamos a sua aderência, mas só a ele cabe essa decisão, que ainda não tomou nem perante nós, nem perante o público, mas penso que estará por breves.
Mas quando a Conselhia renova a coligação e fala em renovação, em mudança, em fazer assumir uma candidatura mais adaptada àquilo que é o sentimento aveirense, isto não demonstra que há algum desconforto com aquilo que foi a decisão, diria, suprema de Rui Rio?
Penso que não, que nós, na bancada do PSD, na aliança com Aveiro, na coligação, esperamos que haja uma renovação de algumas pessoas, uma renovação do projeto, porque algum já está aplicado, e quando se fala em renovação, quer querer, foi nesse sentido que foi falado, a renovação de algumas pessoas, que irá existir, como sempre há em qualquer ato eleitoral, e a renovação e lançamento de novos desafios para os próximos 4 anos que vinharão. Nós, na bancada PSD, procurámos, desde o primeiro dia destes 4 anos, criar condições políticas e de ação para que o José Agostinho Rabal Esteves fosse o nosso candidato, e aguardamos pela decisão dele, que é uma decisão nossa pessoal.
E quanto à decisão do PS, alguma palavra?
Da parte do PSD?
Do PS. É conhecido o nome do candidato à Câmara.
Sim, não nos queremos pronunciar. Eu penso que nas decisões de escolha de candidatos ou de aceitação por parte dos candidatos, isso cabe a cada partido. Nós temos o nosso caminho traçado com datas e com pessoas já de alguns tempos, e temos o nosso da parte do PS, quer o seu.
Filipe Guerra, uma leitura sobre estas notícias destes 15 dias que já começaram a fazer mexer as eleições autárquicas.
Eu não creio que haja assim uma leitura muito, muito grande a fazer neste momento, francamente. Confesso apenas a minha estranheza, por uma questão de forma, pela maneira como o PSD apresentou os seus candidatos por aí fora, em alguns casos sem sequer falar com eles, o que é uma coisa que eu acho que esta é uma bizarria total, mas pronto, acho piada. Só chamo a atenção para este aspecto, porque acho que ele até tem... É um bocado cómico, quer dizer, anuncia-se um tipo como candidato a uma Câmara Municipal sem ele sem o próprio saber. Isto aconteceu. Até houve alguém que dizia numa capa de jornal a semana passada: o Dr. Rui Rio sabe melhor a minha vida que eu próprio. Enfim. Eu, do resto, em relação à restante implementação, o que é que são opções internas dos partidos que se registam, naturalmente democraticamente saúdam, no caso da candidatura já conhecida, do Partido Socialista, mas de resto parece-me que aqui no município de Aveiro, creio que ainda há muitos aspectos que em larga medida têm passado ao longo das últimas semanas aqui pelos debates da Rádio Terra Nova. Há vários aspectos sobre a vida concreta das populações, sobre problemas que se colocam, que esses sim, neste momento, mereciam maior centralidade política do que estar propriamente prematuramente, em nossa opinião, neste momento já a apresentar candidatos. Naturalmente os partidos terão. Candidatos que serão um reflexo das ideias, das propostas, da intervenção das diferentes forças políticas. Nesse sentido, portanto, saúda-se quem já se apresentou, mas ainda há tempo para apresentações e é preciso, portanto, concentrar esforços, enfim, no combate a um conjunto de projetos e processos que a direita aqui no município de Aveiro continua a procurar encetar.
João Sousa, para fechar, o Partido Socialista a tomar a dianteira, digamos assim, nestes processos, com essa convicção de que é possível em 2021 alcançar o que não conseguiu em 2017?
Eu acho, isto é um processo que está muito embrionário, está muito no início. A apresentação da candidatura do PS é um trabalho de 4 anos, é um trabalho destes últimos 4 anos na oposição e o trabalho desenvolvido, de auscultar as bases, auscultar as pessoas, ter as pessoas como foco principal das suas prioridades e o trabalho está muito no início ainda, independente de já estarmos a trabalhar há muito tempo em relação a esta situação. Por isso, saudar a recandidatura do Manuel Sousa, saudar todo o trabalho que ele desenvolveu, dar-lhe a força que é necessária e, ao mesmo tempo, ter uma preocupação. O candidato do Partido Socialista foi eleito e foi escolhido nas bases do Partido Socialista em reunião da Comissão Conselhia e que agora irá ser sujeito à ratificação nacional, como é obrigatório para as capitais do Distrito. Por isso, o trabalho vai-se fazendo. Eu só queria unicamente deixar aqui uma parte interessante em relação à candidatura do engenheiro Ribaus Teves. O engenheiro Ribaus Teves, à partida, vai ser candidato, vai defender o trabalho que foi desenvolvido, o trabalho, as obras que fez, todo o trabalho desenvolvido, tudo aquilo que fez. Não seria de outra forma, claramente não seria de outra forma. Terá que ser ele a enfrentar o eleitorado e, de alguma maneira, fazer a defesa dos seus projetos. Eu só queria verificar uma coisa nas palavras do Manuel Prior, que é isto. O Manuel Prior diz-me que a bancada do PSD na Assembleia Municipal, eu acho engraçado, é uma constatação, mas o PSD não tem uma comissão política conseguida, então é a bancada do PSD que suporta a candidatura do engenheiro Ribaus Teves, porque o engenheiro Ribaus Teves não é membro do PSD. Fez essa afirmação uma série de vezes, que é a bancada do PSD. Quer dizer, parece que o PSD está representado só na bancada, na sua bancada na Assembleia Municipal, e só deixou esta constatação.
Epá, posso, Carlos, só um minuto?
Sim, para fechar.
Olá, João Sousa, eu não falei em nome da bancada do PSD, porque é nessa que eu estou legitimado para estar aqui e para falar. Não vou falar em nome da Comissão Política. Quando falo a bancada do PSD, é porque é nessa condição que eu estou aqui e é esses que eu represento.
Meus caros, o agradecimento, este é o primeiro de, diria, vários programas em que seguramente vamos falar de autárquicas quase como tema obrigatório e vamos ter que encontrar aqui um canto quinzenal para autárquicas. Manuel Prior, João Sousa, Eduardo Antunes, Rui Alvarenga, Felipe Guerra, o agradecimento pela presença nesta emissão que fica disponível, publicada já a seguir em terranova.pt. Nós regressamos não dentro de 15 dias, porque temos aqui o próximo fim de semana com o Interregno, mas dentro de 3 semanas para mais um Canal Central. A todos, bom fim de semana.